Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play, podcast sobre o futebol brasileiro que tem vindo a acompanhar a atualidade e outros temas do futebol do Brasil. Mais uma vez tenho comigo os três comentadores habituais, Rafa Ribeiro, Renato Salgado e Marcelo Cortes. E hoje vamos falar da atualidade e, Rafa, começo por ti. Mais uma jornada, há um novo líder no Campeonato Brasileiro, mas quais são para ti os principais destaques desta última jornada do Brasileirão?
Muito bem, Rui, olá para ti, cumprimento a todos os nossos ouvintes do Ginga Canarinha, que estão aqui conosco, junto com os amigos Renato Salgado e Marcial Cortes, para falar um pouquinho sobre o Brasileirão, que tem a sua 17ª jornada concluída, não é? Agora, como estamos falando ao longo dos últimos Ginga Canarinha, né, temos apenas duas equipas que têm um número de jogos menor na competição. No caso, o Goiás, que é o último colocado, que tem 15 jornadas ao invés de 17, e o Vasco da Gama também com 15 jornadas. Faltam aí duas jornadas para cada um deles. Tirando eles, as equipas já vão se igualando com ou 16 ou 17 jornadas completadas, e aí já podemos ter uma noção um pouco maior do que cada equipa briga nesta competição. Como bem falou o Rui, nós temos um novo líder, que é o Internacional, que com 34 pontos, uma bela vitória sobre o Vasco da Gama nessa jornada, assumiu a liderança. Em segundo colocado, o Flamengo, também com 34 pontos. E aí já cito sobre a belíssima vitória dele nessa 17ª jornada. E o terceiro colocado, o Atlético Mineiro, que era o líder até então, teve um tropeço diante do Bahia, e aí por esse motivo não somou pontos. A jornada ficou com 31 e é o terceiro colocado. Vale lembrar que da equipe líder e do vice-líder, né, Internacional e Flamengo, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate para essas duas equipas. Então elas chegam num aspecto muito parecido. Elas têm inclusive 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas cada uma delas. A diferença fica no gols pró e no saldo de gols. O Internacional tem um saldo de gols pouco maior, e por isso lidera a competição. O Rui, sobre os destaques dessa jornada, eu separei aqui 3 interessantes para os nossos ouvintes. A primeira, obviamente, foi a goleada do Flamengo para cima do Corinthians, em plena Neoquímica Arena, ou seja, fora de casa, conseguiu uma vitória expressiva para cima do Corinthians, que tem técnico novo, está com Wagner Mancini à frente da equipa. O Wagner Mancini estreou com vitória, mas já na segunda jornada à frente da equipa, já tomou essa goleada do Flamengo, e o que simplesmente mostrou a disparidade, né, dos plantéis. O Flamengo tem um plantel muito recheado, já vem com esse plantel desde Jorge Jesus, não perdeu nenhuma peça importantíssima, então por esse motivo vem muito bem, e aí, lógico, com essa derrota, muitos até o colocam novamente como o possível campeão dessa competição, mesmo não estando ainda na liderança, né? Só pelo saldo de gols está na vice-liderança, mas muitos já o apontam como um possível campeão dessa jornada. Desculpa, desse campeonato. O meu segundo destaque vai para a vitória do Fortaleza em cima do Palmeiras. E por que essa vitória, né? O Fortaleza está na 7ª colocação. Também não, nos últimos 5 jogos não perdeu, foram 2 vitórias e 3 empates, mas o meu destaque dessa vitória do Fortaleza é porque o Palmeiras, como o Marcial vai bem nos dizer futuramente aí, não está ainda com um treinador definido, está em conversas com o Miguel Angel Ramírez, que era o técnico, ainda é o técnico do Independente Del Valle, né? Mas boatos já dizem que agora o acerto ficou mais distante, então a ver ainda como essa novela vai terminar. Mas é uma vitória importante, por quê? Muito se falou durante esse período em que o Palmeiras está sem técnico da possibilidade da contratação de um estrangeiro, né? Como Heinze, como Bekassese, como Schelotto, enfim, vários nomes citados, e o principal Miguel Ángel Ramírez. Mas também alguma parcela, tanto dos adeptos palmeirenses quanto de outras torcidas, falaram também sobre o Rogério Ceni, não é? Rogério Ceni, que obviamente tem uma identificação com o São Paulo, mas a cada nova rodada e a cada novo bom trabalho executado no Fortaleza, ele é citado sim como um bom nome para qualquer outra grande equipa que venha a ter esse cargo vago, não é? Muitos citam que ele será o técnico do São Paulo no ano que vem, com nova diretoria, mas nada disso é certo ainda. Então, ele é um bom nome, um bom alvo no mercado. E muitos adeptos também não gostaram da ideia justamente pelo grande vínculo que ele tem com o São Paulo, que é um rival do Palmeiras. E muitos citando, querendo citar, né, essa rivalidade também pelo fato de que o Rogério Ceni não é um técnico de time grande ainda. Ele não é um técnico que pode brigar por Libertadores, que pode brigar pela conquista do Campeonato Brasileiro, e por isso não o queriam no Palmeiras. E o meu ponto aqui nesse destaque é justamente o contrário. Eu vejo sim hoje no Brasil o Rogério Ceni como o principal nome nacional, né, tirando esses nomes que foram citados pelo Palmeiras, mas eu vejo hoje o Rogério Ceni como o principal nome de treinador para uma equipe grande brigar sim por algum título. Então, ele já está muito tempo no Fortaleza, tirando a rápida passagem mal sucedida pelo Cruzeiro. Mas ele já está um bom tempo no Fortaleza e já se provou que tem o mínimo aí de experiência necessária para já ter uma equipe grande sendo comandada por ele. E por fim, a
Volta,
vitória.
Rogério.
Muito bem. Vamos ver se ano que vem isso realmente acontece, né? E aí último destaque meu para passar a bola para os amigos aí é a vitória do Bahia sobre o Atlético Mineiro, que então era o líder, né, dessa competição. E vinha muito bem, mas oscilou aí nos últimos 5 jogos com 2 derrotas. E ele começou ganhando até essa jornada do Bahia, mas acabou tomando uma virada bem expressiva do Bahia, 3-1, 2 golos do Gilberto, o avançado que é esse em destaque, né, entre os avançados aqui do Brasil. E essa vitória de 3-1 foi importante para o Bahia, para se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Agora está com 19 pontos, 3 à frente do Atlético Paranaense, que tem 16 e é o primeiro na zona de rebaixamento. E aí mostra também um pouco da briga entre Gilberto e o Thiago Galhardo, do Internacional, que é incrível como apenas um jogador consegue fazer uma diferença muito grande para o plantel, né? É lógico que o Internacional tem uma boa equipa. Mas a diferença que o Thiago Galhardo fazendo para o Internacional é algo assim, a se olhar com bastante detalhe mesmo. Eu diria que mais de 50, 60% dessa liderança do Internacional é devido ao único jogador, que é o Thiago Galhardo, que era um meio ofensivo, né, mas com a falta de opções no ataque, está improvisado, né, como avançado, como um atacante. E incrivelmente vem fazendo muitos gols, é o artilheiro da competição.
Muito bem, Marcial, passamos para ti porque o Rafa já lançou um bocadinho a pergunta que eu te queria fazer. Obviamente, uma delas é sobre os destaques da jornada. Dou-te a oportunidade para acrescentares ou comentares algo que o Rafa mencionou. E outra pergunta que já deves adivinhar é precisamente sobre a indefinição no Palmeiras. Explicar um bocadinho ao ouvinte o que é que se passa com esta escolha de treinador e também. Como é que vês esta proposta do Rafa da possível chegada de Rogério Ceni ao clube?
Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Ginga Canarinha. Boa noite à mesa, Rui Mesquita, Renato Salgado e Rafa Ribeiro. Bom, muitos assuntos, né? Muita coisa. Eu vejo o seguinte: eu queria tirar o chapéu, tirando, né, totalmente o clubismo de lado agora, falando sobre a situação mesmo, né? Tiro o chapéu para a diretoria do São Paulo, que segurou o Fernando Diniz. e explico o que eu, o fato de eu tirar o chapéu. Não sei se vocês usam essa expressão aí, no, aí em Portugal, né?
Usamos.
Tirar o chapéu. Usam, então?
Sim.
Então, tiro o meu chapéu aqui para a diretoria do São Paulo. Por quê? Porque eu já falei em outras edições do Ginga, e volto a repetir nessa, eu sou sempre a favor da manutenção do treinador, seja ele quem for, a não ser que seja uma situação extrema de enfim, alguma desonestidade, alguma coisa assim para tirar. Mas eu sou sempre a favor da manutenção do trabalho. E o São Paulo passou por extremas situações extremas esse ano e manteve o treinador e está aí. Está aí em quarto lugar hoje na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Não acho que está na briga pelo título, mas vai dar trabalho. Vai brigar aí por uma vaga na fase de grupos de Libertadores e tudo, né? Apesar do último resultado, e aí eu já faço aqui o meu destaque da rodada, né? O jogo São Paulo e Grêmio acabou em 0-0, foi um jogo truncado, foi um jogo feio de se assistir, né? Mas, apesar disso, o São Paulo, acredito que tá num caminho futuro bom, né? Se a gente olhar o passado, tropeçou um pouco, o São Paulo se despede hoje à noite da Libertadores, então era para a equipa continuar nessa caminhada, né? Mas, infelizmente, não conseguiu. Mas o São Paulo está priorizando Copa do Brasil, que é um título que ele não tem ainda, e já falou-se na imprensa, né, que o foco maior agora vai ser na Copa do Brasil, e está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, você tem o Palmeiras, que foi campeão paulista, que tinha um técnico completamente alinhado com a história do clube, com a torcida, tinha uma identificação de paixão, de amor pelo clube, e disputa amanhã o primeiro lugar geral na classificação da Libertadores. Porém, por uma coisa crônica da diretoria do Palmeiras, que não digo dessa diretoria atual com o presidente Maurício Gagliotti, mas é uma coisa histórica do Palmeiras. Foi com o Gagliotti, foi com o Paulo Nobre, foi com o Beluso. Se você puxar 20 anos para trás, foram 20 anos fazendo a mesma coisa, que é essa coisa de não ter paciência com o treinador. Não, na minha opinião, não era para ter demitido o Luxemburgo. O Luxemburgo tinha que ter continuado. Por quê? Porque o Palmeiras agora está na véspera de definição do jogo da Copa do Brasil e na véspera da definição das oitavas de final da Libertadores e simplesmente não tem um técnico. E aí você vê o resultado, o Palmeiras hoje ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, né? O elenco do Palmeiras é um elenco para estar na disputa lá em cima e não na disputa onde ele está hoje, né, no oitavo lugar, mas isso tudo é reflexo dessa de não aguentar essa pressão e simplesmente demitir o técnico com dois ou três resultados desfavoráveis. Então, a gente não sabe o que vai ser do futuro do Palmeiras. Estava praticamente fechado com o Miguel Ángel Ramírez, mas ele já parece que não vem, disse que não quer interromper um trabalho na metade, e aí eu tiro meu chapéu para o Miguel Ramírez por ter falado isso, e tiro meu chapéu também para o Rogério Ceni, que a diretoria do Palmeiras chegou segundo as informações da imprensa, né, chegou a conversar com ele, a sondar, mas ele falou com todas as letras, e isso ele falou publicamente num programa de expressão nacional aqui no Brasil, o Bem Amigos. Ele falou publicamente que, não do Palmeiras específico, né, mas ele falou que não sai do Fortaleza até o final dessa temporada, dessa época, né? Porque ele já teve essa experiência no passado, quando ele foi para o Cruzeiro, e foi uma má experiência na vida dele, e ele falou, não, eu vou terminar um trabalho no Fortaleza, e aí eu estou aberto para outras negociações. Então, se o São Paulo, ao final da época, ao final da temporada, decidir por retirar, né, demitir o Diniz e trazer o Rogério Ceni, tira o chapéu para a diretoria do São Paulo por fazer isso, né? Porque aí vai encerrar um trabalho e começar outro. Então, tiro meu chapéu para o Raí, principalmente, que é quem segura o Diniz no São Paulo até hoje. Tiro meu chapéu para o Rogério Ceni pela postura de dizer não vou interromper um trabalho pela metade, e para o Miguel Ángel Ramírez também, que diz que não vai interromper o trabalho pela metade.
Muito bem, decisões acertadas. Algo que vem sendo cada vez mais raro no futebol brasileiro. Renato, passamos para ti. A pergunta, a primeira delas é a mesma. Peço-te os destaques desta jornada do Brasileirão. E depois, como estávamos a falar em off, há muitos temas que marcam a atualidade do Brasileirão, com chegadas de novos treinadores, com casos polémicos, e por isso dou-te liberdade para também pegares noutro tema que queiras falar hoje aqui no Ginga Canarinha.
Olá, Rui Mesquita, Rafael Ribeiro, Marcial Cortez, ouvintes do nosso Ginga Canarinho. Realmente, mais uma rodada de grandes emoções. O meu destaque, Rui, assim, tem um pouco até com o que disse o destaque do Marcial, porque o Rafa, acho que, basicamente, falando da rodada em si, acho que ele falou tudo. O meu destaque. É só lembrando o nosso ouvinte, no nosso último Ginga Canarinha, para a nossa aposta, digamos assim, né? Qual seria o próximo treinador que seria demitido. E nesses últimos 15 dias, Rui, acho que para sua surpresa e para os ouvintes aí do nosso Ginga Canarinha, nós não tivemos um técnico demitido, nós tivemos simplesmente quatro técnicos trocando de clube. Então,
Bem, nós não podemos faltar uma semana que o mundo vai abaixo, não é?
Então, mas em uma semana nós tivemos três trocas, para você ter uma ideia.
Fogo.
Porque no final de semana, durante a semana que nós estávamos na polêmica aqui no grupo, se seria demitido me ajudem aí, o técnico do Fortaleza, desculpa, do Ceará, o Guto Ferreira, né?
Guto
Guto
Ferreira,
Ferreira,
o
Guto Ferreira.
Diniz, o
O
Luxemburgo,
Diniz
né?
e o Luxemburgo, eram os três. No
Sim.
final, quem acabou caindo foi o técnico do Vasco da Gama, Ramon Menezes. Depois veio o Wagner, depois a
Ele
diretoria
correu
do
por fora,
Corinthians.
Renatão. Ele
É,
correu por
exato.
fora.
Esse foi o famoso cavalo paraguaio, né, na corrida. Aí escapou e acabou chegando, surpreendendo todo mundo. E depois, lembrando os ouvintes que a gente teve o afastamento do técnico que era interino, né, o técnico da base Coelho, do Corinthians, para a chegada do Wagner Mancini, que aí, no caso, ele não foi demitido, ele pediu demissão do Atlético Goianiense para assumir o Corinthians. E agora, na 16ª rodada, nós tivemos a demissão do Vanderlei Luxemburgo. Então, realmente, assim, para o nosso ouvinte sempre aí constatar que realmente o futebol brasileiro não é para amador, né? Duas, três derrotas seguidas aí, e você vê, complementando o que o Marcial disse a respeito do Luxemburgo, no caso ainda, né? Ele foi campeão paulista, ele foi campeão estadual esse ano, né? Um título que o Palmeiras não tinha desde 2008, Marcial, se eu não me engano.
Isso, 2008 tinha sido a última conquista com o próprio Luxemburgo.
Com o próprio Luxemburgo. Então você vê, o reconhecimento é zero, tudo bem. E lembrando que o time está super bem na Libertadores, está classificado para a próxima fase, né? Inclusive disputa como melhor campanha. Então, realmente, assim, tudo bem, fez alguns jogos muito ruins, a equipa fez, mas também tem que ver que eu acho que o outro grande ponto para demissão dele foi o momento que o próprio Luxemburgo, né, passou a dar entrevistas, que é o que acontece com a maioria dos técnicos, né? Quando começa a ter problema de relacionamento com os jogadores, nas entrevistas começa a tirar, se isentar das culpas, né? E começa justamente a colocar e nomear as culpas, os erros da derrota ou de uma partida que a equipa não jogue bem, sempre nos jogadores. Então, e aí isso acaba, né, fazendo com que o próprio treinador perca o vestiário. E aí realmente os jogadores deixam de correr pela equipa, pelo treinador, e fica realmente difícil realizar um trabalho, e tem que ser feito, que eu acho que é o caso aí que o Marcial mencionou de um extremo, porque realmente não adianta também querer tentar manter um trabalho onde os jogadores não, né, já desistiram do treinador, do chefe deles. Então, o meu destaque da rodada é esse. Falando de alguns jogos, eu gostaria que o Rafa mencionou, né, alguns jogos aí. Eu acho que a vitória realmente do Fortaleza foi uma vitória muito interessante. Gostaria de chamar um destaque aí para o time do Fortaleza, para um jovem revelação, um volante chamado Ronald, acho que tem 21 anos, e fez uma grande partida, foi um belo destaque. Vem já em alguns jogos, o Rogério vem colocando ele aos poucos, e eu acho que tem tudo aí para possivelmente o Rogério indo para alguma equipa de mais expressão, logo, logo ele acabar indicando esse jogador também, isso se alguma outra equipa de mais, né, de maior aporte financeiro também não veja esse menino aí e já leve, ou uma própria equipa da Europa, né? Mas esses são os meus destaques da 17ª rodada do campeonato.
Muito bem. Rafa, volto a ti. Mais uma, nesta mudança de treinadores que o Renato acabou por falar, há mais um treinador português no Brasil, Ricardo Sá Pinto. O que é que nos precisa dizer sobre esta chegada? Como é que é vista a chegada do Sá Pinto aí ao Brasil?
Exato, o Ricardo Sá Pinto, que foi contratado há exatos 6 dias, não chegou a comandar a equipa do Vasco na derrota contra o Internacional, mas já acompanhou o jogo em si, e já faz treinos com a equipa para a próxima jornada do Brasileirão, que é contra o Corinthians. A chegada não foi, vamos dizer assim, tão noticiada, tão impactante assim, como foi, obviamente, a chegada de Jorge Jesus, depois até de Jesualdo Ferreira, mas sim, é mais um treinador português, e que eu até queria o seu comentário, Rui, que fez uma excelente temporada, uma excelente época com o Braga, né? Ele que não renovou o contrato, pelo que entendi, desde dezembro de 2019 já não estava mais na equipa do Braga, e aceitou um contrato apenas até o término do Brasileirão, que é em fevereiro de 2021. Então, em tese, é um contrato curto, que não garante estabilidade ao técnico, mas, de qualquer maneira, ele aceitou esse desafio para a equipe do Vasco, que agora, se eu não me engano, está na 15ª colocação, certamente vai brigar no meio da tabela do Brasileirão, talvez para não ser rebaixado, mas vem de um retrospecto muito ruim, de 4 derrotas e apenas 1 empate, e por esse motivo o desafio do Ricardo Sá Pinto vai ser grande. Por alguns poucos momentos com Ramon, a equipa foi até líder do Brasileirão no começo, estava mostrando bom futebol, mas bastaram aí algumas derrotas para que o Ramon fosse demitido, o que, na minha opinião, como os amigos falaram, foi extremamente inapropriado, né? Não se deu tempo para o Ramon trabalhar, e aí ele pagou pelo bom futebol que apresentou no começo do Brasileirão. Porque, obviamente, que o Vasco não brigaria por título e nem por vaga na Libertadores, talvez no máximo uma Sul-Americana, né, que dá bastante vaga para os brasileiros, e aí sim ele teria esse desafio. Mas como ele foi muito bem, ficou nas primeiras posições, obviamente que quando teve uma sequência de derrotas, já foi demitido. Bem, é um nome novo, né? O Ricardo Sá Pinto tem apenas 48 anos, e aí o que, na minha opinião, falta para ele é um pouco mais de plantel. Se ele tivesse um plantel melhor, talvez sim ele brigaria por mais coisas. De novo, quero sua opinião sobre como ele foi no Braga, mas obviamente que era um nome, talvez, para a equipa melhor aqui do Brasil. Vamos ver como é que ele vai, como que ele vai se destacar aqui, principalmente agora com estrangeiros dominando, né, o Brasileirão. O Internacional tem o Kudê, o Flamengo tem o Torran e o Atlético Mineiro tem o Sampaoli. Então, os 3 primeiros colocados têm técnicos estrangeiros. O primeiro com um técnico nacional, que é o quarto, é o São Paulo, justamente com o Fernando Diniz, quem diria. Mas, tirando ele, os 3 primeiros são técnicos estrangeiros. Obviamente, o Ricardo Sá Pinto não vai ficar junto com nesse seleto grupo, né, de estrangeiros na ponta da tabela, mas é um nome a ser observado. Diga aí, Rui, o que achou dessa época do Braga com ele?
Rafa, a época do Sá Pinto no Braga realmente foi uma época interessante. O Braga, mesmo antes da chegada do Sá Pinto, já tinha um histórico de bons resultados, neste caso com o treinador anterior, o Abel. É uma equipa sempre muito bem trabalhada, com jogadores de muita qualidade. É certo que foi uma passagem interessante, mas foram apenas 30 jogos, apesar de o Braga ter ainda mais recentemente treinadores que fizeram menos jogos, mas o Ricardo Sapinto deixou uma boa imagem, mas também tinha um bom plantel para trabalhar. Ou seja, se por aquilo que tu disseste, não terá isso no Brasil, não sei ao certo como é que ele irá responder a um desafio fora de Portugal, que é obviamente um país que ele conhece bem e por isso facilita também as coisas. No Brasil, sendo uma realidade um bocadinho diferente, com um plantel não tão recheado comparando com a concorrência, veremos o que é que ele pode fazer, mas não deixa de ser um bom treinador, com os fundamentos que são conhecidos dos treinadores portugueses, e por isso acho que pode elevar um bocadinho o nível da equipa, mas é também um teste para ele, e aqui em Portugal é visto com muita atenção, porque obviamente há muitas equipas que estão de olho no Sapinto como uma possível aposta no futuro, e eu acredito também que este contrato curto seja também por aí, por querer-se mostrar num desafio diferente e depois no verão tentar voltar a Portugal para um desafio na Primeira Liga Portuguesa. Vamos ver.
Sim, é. E não é um plantel, não é um dos piores plantéis aqui do Brasil, tem bons nomes. Quem vem fazendo bons jogos é o goleiro, é o guarda-redes Fernando Miguel, e aí tem nomes meio-campo como Martim Benítez, e aí os dois destaques são os atacantes, né? São os avançados, como Thales Magno e o Germán Cano. Mas ainda assim falta, né, um pouco de nome, faltam os jogadores que vêm do banco de reservas para que ele consiga alguma coisa melhor. Talvez já com esse nome, o próprio plantel titular já consiga alguma coisa melhor, mas ainda assim, para desafios a médio e longo prazo, faltariam peças. E aí, deixa duas notas rápidas antes de passar novamente para os amigos. A primeira nota é rápida com relação à tentativa de anulação de jogos e vira e mexe, nós sempre temos esse tipo de situação fora do relvado, né? Desta vez, o Grêmio tenta anular essa partida contra o São Paulo, essa
Meu
que os
Deus!
amigos comentaram agora da última jornada. Um jogo ruim, 0-0, mas que houve duas polêmicas, que o VAR também não assinalou uma de um possível cartão vermelho para o Reinaldo em uma falta fora da grande área. E que muitos citam que seria uma chance clara, destruiu uma chance clara de gol, e aí por isso deveria ter tomado vermelho. E aí já digo minha opinião, que discordo totalmente. Foi
Foi
sim
fora
uma
da área.
falta, isso foi fora da área, mas a questão seria o vermelho. E aí eu
Não
não
era nem o
acho que
último
tenha.
homem, não era, não era. Tinha um
Isso.
cara junto do outro lado.
E a bola não estava em pleno domínio do atacante ou de quem quer que seja ali do Grêmio, então acho que era do PP. Então, como a bola não
Era o
estava nem
PP.
dominada, não era uma chance clara e por isso não haveria porquê do vermelho. E em segunda, foi um pênalti no segundo tempo, um pênalti do Reinaldo no Jeromel na grande área, e que
Claríssimo.
na minha opinião foi pênalti sim,
Foi.
mas assim, é bem discutível. Por que que é discutível? Porque vendo o lance com mais calma, o Jeromel ele já está de costas para o gol, né? Ele está correndo de costas e junto, obviamente, tem ali o contato com o Reinaldo, como acontece aqui no Brasil e em vários outros lugares, o grande contato dentro da área. E aí, por estar de costas, ele consegue perder o equilíbrio muito mais rápido, muito mais fácil. Então é bem discutível. Eu não digo que é um lance absurdo e que para isso o Grêmio tenha que ir vamos dizer assim, na justiça para tentar anular o jogo, mas eu achei sim que foi pênalti, mas é bem discutível. Eu não acho necessariamente que o juiz tenha errado. Obviamente que o VAR, ao ver, poderia ter dado pênalti. E
A
o
impressão
outro,
que eu tive,
diga.
Rafa, desculpa só te interromper, que nem você falou, o movimento foi de corrida, né, de
É de
costas,
costas.
e ele ficou de frente com o Reinaldo, né, que vem e derruba ele empurrando. Eu acho que, como você falou, e eu brinquei até quando você começou a mencionar sobre o lance, também acho que foi pênalti, mas e o árbitro tinha uma visão frontal do lance, e eu acho que o árbitro viu, porque ao mesmo tempo que há o contato, né, o empurrão, o
Sim.
Jeromel desaba no chão, né? Então,
Exato.
assim, então eu acho que pelo teatro, se ele não forçasse, talvez, esse, né, não foi nenhuma coisa escandalosa também, né, o desabamento dele ali na área, mas eu acho que se ele faz um movimento natural ali da ação, de repente o árbitro poderia ter considerado realmente que foi pênalti, porque foi mesmo, mas de repente acho que por essa visão, que foi o que eu fiquei com o entendimento aí do lance, foi por isso que tanto o árbitro como o VAR,
o VAR não deram,
não,
né?
Foi exatamente.
Isso, e assim, erros como esse, assim, sinceramente, acontecem, não é de hoje, não vai ser também, não serão os últimos erros, porque, obviamente, nós temos uma equipa de arbitragem no Brasil muito defasada, né, não são profissionais, e por esse motivo vai acontecer esse tipo de erro. Isso é passível de uma anulação da partida? Ao meu ver, não está muito longe disso.
Não, de jeito nenhum.
E aí, eu pego esse gancho para falar também que é um pouco descabido, e eu acho que é extremamente político, o pedido do São Paulo tentar a anulação do jogo contra o Atlético Mineiro algumas rodadas atrás, porque também houve um erro do VAR, foi um gol válido do Luciano, milimetricamente assinalado como impedimento, como fora de jogo, e depois a própria comissão de arbitragem representada pelo Gaciba, né, presidente lá da comissão de arbitragem, disse que realmente o VAR agiu de maneira incorreta, não era um impedimento, e o VAR deu o impedimento, então esse gol era um gol válido e que alteraria todo o rumo daquele jogo, onde o São Paulo estava muito bem contra, na época, o líder do campeonato, e aí depois desse gol anulado acabou tomando 3 gols, né? Se não me engano, o jogo foi 3-0 para o Atlético Mineiro. Obviamente que não dá para colocar só na conta desse gol anulado, mas enfim, foi uma situação que mudou o jogo. Mas eu também não acho que seja válido a anulação por causa desse erro. Se for assim, nós teremos partidas anuladas toda rodada.
Eu acho que a única coisa que difere só, Rafa, foi o fato do Gaciba, como você mencionou, vir a público, admitiu o erro, que eu acho que até aí não tem problema nenhum, ele admitiu o erro, né, do VAR. Sim. Agora, o grande problema, né, que eu acho que foi inclusive um choque, porque ninguém esperava isso, e daí também eu gostaria de ouvir a opinião do Rui, como é feito em Portugal, é o VAR ser marcado ou demarcada a linha de impedimento por um ser humano e não por
isso,
um
de forma manual. É um absurdo.
Exatamente. Porque aí assim, não adianta nada, sim. O VAR. Você traça a linha onde você quer, o computador vai falar se está impedido ou não, se tiver na frente ou atrás, enfim. Né? Mas uma vez que se tiver uma má intenção de, né, de fazer alguma coisa, sim, ilícita...
Ou mesmo erro, né?
Como supostamente disse que houve, né?
Isso.
Tanto que até quando ocorreu o lance, a gente ficou bem... Eu mesmo vendo o lance, eles traçaram, fizeram a linha vermelha, a linha azul, e eu não consegui enxergar, mesmo eles colocando lá a linha de impedimento, eu não falei, eu devo ser louco, cego, porque eu não enxergo, eu não consigo ver.
Sim, e aí tem dois pontos, né? Rapidamente com isso. Porque o primeiro ponto é o ângulo da câmera usada para o impedimento naquele jogo, e aí em vários, não é um ângulo que favorece. Não é nem próximo à linha, não é rente à linha para que haja uma visão adequada. E a segunda coisa é que também tem o problema do frame, ou seja, o que seria o frame? A bola saiu do pé do passador ou não? A bola ainda está em contato com o pé? Eles estão considerando que a bola saiu ou não? Qual o frame? Porque daí, em um frame, ele pode estar impedido e em um frame anterior, ele pode estar em posição legal.
Que foi justamente o que aconteceu nesse caso, né?
Perfeito. E aí,
a questão do frame.
Exato. Foi. Eles têm lá uma câmera com talvez 24 frames ou coisa do gênero, e aí, se houvesse uma captação em alta qualidade, com mais frames, 60 frames, sei o que seja, poderia ter uma visão maior. E aí, jogando para o Rui, eu finalizo com o seguinte: é necessário que eles revisem a regra do impedimento para ontem, porque essa regra, o problema não é nem o VAR, tá? O problema hoje em dia é que, com a execução do VAR, a regra se tornou absurda, ou seja, 1 milímetro à frente, na minha opinião, não representa uma vantagem absurda para que ele seja, né, considerado impedido de jogo.
Como tem feito, né? O bico da chuteira está na frente.
Esses dias tem uma polêmica com o Liverpool, não é? Que colocaram a linha mais ou menos na borda da manga, né? Da camiseta. E aí falaram que, na verdade, falaram que não era a manga, e sim era a linha rente à axila do jogador.
Nossa,
e aí, e aí a gente começa uma discussão absurda, né?
Olha, podiam acabar com o impedimento, ia ser um monte de gol, ia ser bem mais legal.
ia certamente mudar o futebol.
Pô, com certeza, muda o esporte.
Pô, ia ser 7, 8, quantos gols íamos ter por partida? Ia ser muito louco.
Aqui em Portugal eu não tenho a certeza de como é que as linhas são feitas, mas tenho ideia que também é feita manualmente. E aqui em Portugal, apesar de não termos tido muitos casos polémicos, ou pelo menos os casos mais flagrantes que temos tido acabam por não ter influência direta no resultado, pelo menos esta época. Ou seja, temos alguns casos, mas a equipa que saiu prejudicada acaba por vencer o jogo, então o caso não é tão falado assim. Mas há muita questão do frame, de quando é que a bola sai do pé do jogador, se é esse frame que está a ser contabilizado ou não, e isso obviamente é também feito manualmente pelo vídeo-árbitro. E a questão das linhas do melhor ângulo também é muito abordada aqui, porque aqui em Portugal alguns campos, ou pelo menos a maioria dos campos, tem as linhas, a relva tem linhas horizontais a fazer um efeito na relva, que ajuda à definição destas linhas, mas mesmo assim há erros, ou pelo menos à vista do adepto parecem erros, porque a linha não parece de todo paralela a essas linhas, e há até memes sobre isso, com a linha totalmente desfasada dessa linha do relvado, e alguém a dizer, aparentemente o vídeo-árbitro discorda do cortador da relva da equipa. Por isso sim, é uma questão também muito sensível em Portugal, que pelo menos esta época, também ainda estamos apenas com 4 jornadas, ainda não trouxe muitos problemas, mas que já no passado trouxe problemas e vai continuar a trazer, porque quando vamos assim ao milímetro do fora de jogo é sempre polémico. E a minha pergunta seguinte para o Marcelo era obviamente comentar esta polémica e acrescentar alguma visão sobre isto do vídeo-árbitro, porque eu acho que nunca é demais discutir, é cada vez mais um aspecto importante do futebol, e que terá, não só no Brasil, em todo o mundo, de ser um bocadinho repensado. E por isso, Marcelo, o que é que tens a dizer sobre esta polémica, sobre os fora de jogo milimétricos, com o VAR a fazer linhas de forma manual?
Ah, eu concordo plenamente com o que o Rafa falou, que não é nem uma questão do VAR, é uma questão da regra do fora de jogo, né? A regra do impedimento. Precisa ser revista de qualquer forma. Marcelo, se tiver que mudar...
O VAR só vem acrescentar uma coisa, que é, há menos espaço para errar, porque se for um auxiliar a falhar um fora de jogo por alguns milímetros, não é crítico. Ou a marcar um fora de jogo por alguns milímetros, não é crítico, damos o benefício da dúvida. Agora, o vídeo-árbitro com o frame parado e ainda assim errar, ou ainda assim gerar polémica, é mais complicado, não é?
É quase que inaceitável.
Sim,
muito mais. E outro problema que a gente... Desculpa, Marcelo, só outro problema que a gente tem tido aqui, e uma grande reclamação, principalmente dos atletas, Rui, é que os árbitros não estão... indo, parando o jogo e indo analisar a imagem que eles têm
aqui,
disponível à beira do
campo. Aqui em Portugal é a mesma coisa. O árbitro fica à espera que lhe dê as indicações sem ir ver as imagens. Também acho ridículo.
O que é um absurdo. Senão não precisa de árbitro. Bota, espera a cabine apitar. Eu acho que assim,
mas,
se
Renato,
parou o lance... Oi?
Não, nessas situações de impedimento...
Não,
aí
impedimento
juiz...
não, mas eu estou falando lance de jogo,
ah,
por exemplo,
sim,
no próprio
sim,
jogo
não,
do
aí,
São
okay,
Paulo
sim.
e Grêmio.
De penalti,
não,
de jogo,
não,
aí,
okay.
O jogo do São Paulo e Grêmio, se ele olha o lance do Reinaldo, porque ainda mais era um lance passível de vermelho, ele tinha que ter olhado o VAR, no mínimo, na minha opinião.
Sim, sim, sim.
O próprio
sim.
lance do pênalti do Jeromel, né? Um absurdo o VAR não chegar e falar, olha, pra gente aqui, de repente, não tá aparecendo, qual a sua opção? Ele fala lá, ó, pra mim o cara forçou aqui e se jogou. Pô, mas não sei, dá uma olhada aí, vê, de repente você vai olhar para uma câmera, porque a outra câmera de trás, você via bem justamente o empurrão, né, o atropelamento. Então, acho que não custa o árbitro para lances de jogo, para impedimento não tem como, ele tem que seguir, até porque aí é o famoso auxiliar, né, o bandeirinha, que também tem que estar na história, aí não é para o árbitro o lance. Então, ele tem que contar com o bandeirinha, primeiro fazer o trabalho, e caso o bandeirinha não acerte o lance, e contar com o VAR lá em cima, justamente com a linha do impedimento.
Eu acho que nesse ponto aí, a figura do bandeirinha podia desaparecer do futebol, porque essas questões de impedimento ou não, deixa com o VAR. Ou seja, o juiz, o árbitro de campo, ele deixa o jogo correr. Fez o gol? Ok. Perdeu o gol? Ok. Aí o VAR vai analisar. Foi impedido ou não foi? E aí valido o gol ou não e acabou. Agora, precisa rever a regra. E aí eu concordo com o que o Rafa falou, né? Porque essa questão de milímetro não pode mais funcionar. Tem que mudar. Tem que ser, sei lá, ou muda o relvado, faz um relvado que tenha marcações de metro em metro, como é no futebol americano, lá a questão das jardas e tal, né? Faz uma marcação assim para facilitar a visualização, enfim. Pensar alguma coisa para que não aconteça mais essa coisa milimétrica de você dizer, não, a unha do cara está na frente. Não, gente. Sabe, sei lá, o corpo inteiro, ou se está na mesma linha, segue o jogo. Sim, enfim,
e lá está,
rever isso.
É como falaste há um bocado, Marcelo, num frame está em jogo, no frame seguinte já está adiantado, vai haver sempre erro, e se vermos ao milímetro, estamos a meter ainda mais erro em cima disto. É uma questão difícil de contornar, mas que terá de ser repensada. E também é para isso que estamos cá, para dar a opinião sobre aquilo que pode ou não ser alterado. Para terminar, eu queria só fazer uma pergunta ao Renato, porque é algo que poderemos também fazer nestes episódios de atualidade, que é perguntar que jogos é que da próxima jornada ou das duas próximas jornadas o Renato, neste caso, o nosso último comentador de hoje, quero deixar para os nossos ouvintes estarem atentos. Ou seja, que jogos achas que um ouvinte do Ginga Canarinha deve ver das próximas jornadas do Brasileirão?
Rui, antes de deixar esse chamado, essa atenção aí de jogo da rodada, que eu acredito que os nossos amigos aí vão concordar comigo, porque simplesmente teremos um confronto de primeiro colocado contra segundo, na casa do primeiro colocado, ou seja, o Internacional de Porto Alegre enfrenta o Flamengo, né? Aí vendo quem realmente deve fechar o primeiro turno em primeiro lugar. Lembrando que o Flamengo ainda na última rodada joga em casa contra o São Paulo, e então são dois jogos aí difíceis para a equipe rubro-negra. Mas só para fechar, eu gostaria só de complementar um pouquinho sobre o Sapinto, que vocês mencionaram aí sobre contrato curto e tudo mais. Eu acho que o contrato curto foi interessante para as duas partes, mas eu temo que o Sapinto não chegue até o fim do seu contrato, porque, infelizmente, é um técnico, né, estrangeiro que não conhece o elenco, não vai ter tempo para treinar, porque o Vasco, apesar de ter só, acho que uma competição só, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil, não joga Libertadores e nem a Sul-Americana, mas acredito que, pelo calendário do próprio Campeonato Brasileiro, onde estão sendo acumulados jogos aí, justamente por outras equipas estarem envolvidas em outros campeonatos, então acabam atrapalhando a rodada em geral. O São Paulo mesmo agora, esse final de semana, não joga, ele nem o Fortaleza, porque vão se enfrentar na Copa do Brasil. Então, realmente, eu temo pelo futuro do Sapinto. E ainda, né, não poderíamos deixar de ressaltar, porque não comentamos aqui, que o treinador português chegou ao Brasil e foi informado em sua coletiva que os jogadores estão com 2 meses de salário atrasado e 1 mês também referente a um acordo de salários e outros débitos que existiam com os jogadores e comissão técnica ao longo do ano. Ou seja, o treinador chegou num lugar onde ele não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Pelo visto, realmente ele vai ter algumas surpresas aí, deve passar realmente momentos diferentes, digamos assim, diferentes da carreira que está acostumado o pobre Sapinto.
Rui, você me permite só um detalhezinho aí?
Claro, claro.
Eu vou dar um pitaco na pergunta que você fez para o Renato, porque eu concordo, sim, o jogo mais importante é Inter e Flamengo, que é o primeiro contra o segundo, porém a gente tem 3 jogos na rodada seguinte, na próxima jornada.
Na última.
Que são extremamente importantes, que assim vão envolver as equipas que estão do 13º lugar para o 20º lugar. São 3 partidas, Vasco e Corinthians, Bragantino e Goiás, e Ceará e Coritiba. Os resultados dessas 3 partidas vão definir a zona de rebaixamento e os times que ainda vão conseguir não escapar, mas que vão ficar por ali, porque o que define o rebaixamento são justamente os confrontos diretos entre eles, né? Porque, teoricamente, todos vão perder do Flamengo, vão perder do Inter, vão perder do São Paulo, vão perder dos que estão lá no topo. Mas quando eles jogam entre si, é quando define as classificações. Então, três partidas: o Vasco do Sapinto contra o Corinthians, Bragantino e Goiás, e Ceará e Coritiba.
Inclusive a estreia do Sapinto, né?
Exato, logo beleza, com um desafio contra um adversário direto na luta pela manutenção.
E que vem de um resultado, né, catastrófico em casa. A maior derrota da história da Neoquímica Arena do Corinthians foi nesse último domingo, 5-1 contra o Flamengo.
Que beleza.
Sim, acho que para o nosso ouvinte, neste caso, quatro jogos de muito interesse para a definição do Campeonato Brasileiro, que começa, como já dissemos, a ganhar forma. Quem é que luta porquê no Campeonato Brasileiro? Muito obrigado aos três. Ao nosso ouvinte, como de costume, peço que passe no nosso site, veja os artigos que o Rafa, o Renato e o Marcelo vão escrevendo sobre o futebol brasileiro, sobre as polémicas e o futebol jogado no Brasil. E obviamente continuem desse lado, que nós no Ginga Canarinha vamos continuar deste, a analisar o melhor e o pior do futebol no Brasil. Obrigado e até à próxima.
Fair Play. Desporto com opinião.